Aqui em Washington DC são 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos estarão na companhia da Saida Hamdu na sonoplastia, do Des Mekonen na realização. As notícias serão com João Santa Rita. Eu sou o Alves Miguel. Votos de boa escuta. E nas notícias, o Departamento de Estado americano saúda o aniversário da independência de Cabo Verde, reafirmando o que chamou de valores comuns da promoção da democracia. Estados Unidos termina a evacuação de militares da Nigéria no fim de semana, do Níger, queria dizer, e líder trabalhista começa a nomear o seu gabinete após vitória esmagadora nas eleições britânicas. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras que temos em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Pode também acompanhar as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A referência é VOA Português. No WhatsApp temos um canal, é o +1 202 251 9466. 13:31 e 40 segundos aqui em Washington. Momento para as notícias com o João Santa Rita.
Os Estados Unidos devem concluir a retirada no domingo do seu pessoal da base aérea 101 do Niger, na capital deste país, e depois mudarão o seu foco para a saída de uma importante base de drones nas próximas semanas, disse um general dos Estados Unidos na sexta-feira. A junta governamental do Niger ordenou em abril que os Estados Unidos retirassem os seus quase 1000 militares do país na sequência de um golpe de Estado no ano passado no país da África Ocidental. O major-general da Força Aérea Americana, Kenneth Ackman, que está no Níger para coordenar a partida, disse que a saída dos Estados Unidos da base aérea 101 será finalizada com uma cerimónia na noite de domingo. Fontes americanas dizem que não houve contacto até agora entre pessoal dos Estados Unidos e da Rússia, cujas forças militares estão a entrar na mesma base. Ackman disse que a retirada da base de drones, conhecida como Base Aérea 201, poderá ser concluída no próximo mês. O novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prometeu na sexta-feira usar a sua enorme maioria eleitoral para reconstruir o país, mas reconheceu o enorme desafio económico à sua frente, afirmando que quaisquer melhorias levariam tempo e que ele precisaria primeiro de reconstruir a fé na política. Starmer foi recebido por grandes aplausos e reservou um tempo antes de fazer o seu discurso para apertar a mão e abraçar assessores e simpatizantes. O Partido Trabalhista conquistou uma maioria massiva no Parlamento de 650 assentos, o que levou à renúncia do primeiro-ministro Rishi Sunak na manhã de hoje, antes de Starmer se encontrar com o rei Carlos e ser formalmente nomeado primeiro-ministro. O novo primeiro-ministro nomeou Rachel Reeves como a primeira mulher ministra das Finanças do país e Angela Rayner como vice-primeira-ministra. Starmer nomeou David Lammy como novo ministro das Relações Exteriores e John Healey como ministro da Defesa, enquanto Yvette Cooper se torna ministra do Interior, supervisionando a segurança interna. O resultado das eleições abalou a política britânica. Os trabalhistas conquistaram mais de 410 assentos, um aumento de 211, enquanto os conservadores, o partido mais bem-sucedido do mundo ocidental, perderam 250 legisladores. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán chegou a Moscovo para conversações com o presidente russo Vladimir Putin, uma rara visita à Rússia de um líder europeu desde que invadiu a Ucrânia há mais de 2 anos. A visita ocorre poucos dias depois de Orbán ter feito uma viagem semelhante e não anunciada à Ucrânia, onde se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky. O presidente Putin disse hoje, depois de conversações com Orbán, que estas tinham decorrido bem. Ataques russos na sexta-feira mataram 3 pessoas e feriram pelo menos 20 na região de Donetsk, a linha da frente oriental da Ucrânia, disse o governador regional. As autoridades militares israelitas disseram hoje que estavam a levar a cabo operações antiterroristas que incluíram um ataque aéreo na cidade de Jenin, na Cisjordânia. As autoridades palestinianas disseram que 5 pessoas foram mortas.
O Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. O Departamento de Estado americano saudou hoje o aniversário da independência de Cabo Verde, reafirmando o que chamou de valores comuns de promoção da democracia, prosperidade económica e segurança marítima. Cabo Verde, disse a declaração do Departamento de Estado, é um modelo de governação democrática e de respeito pelos direitos humanos. Cabo Verde, recordamos aqui, tornou-se independente de Portugal em 1975, faz hoje 49 anos. Na celebração destes 49 anos de independência, os cabo-verdianos ouvidos pela Voz da América reconhecem que é inegável a evolução do país em vários domínios, mas afirmam que se deve incutir a cultura de mérito, maior rigor e responsabilização das pessoas que gerem mal os recursos públicos. Melhor aposta na saúde, educação, justiça, segurança e emprego são outros objetivos das pessoas de Cabo Verde, cidadãos ouvidos por Eugênio Teixeira.
Para as pessoas entrevistadas pela Voz da América, de um país antes sem infraestruturas básicas e recursos humanos qualificados, o balanço da caminhada é positivo. No entanto, pedem políticas de medidas mais assertivas no sentido de reduzir a pobreza e criar melhores condições de vida para todos. Admir Almeida.
Eu penso que o país evoluiu muito bem nesses 49 anos de independência. Vencemos muitos desafios. Também descobrimos novos desafios. Temos desafios da qualificação. Já vencemos vários desafios na área da saúde, da educação, do desenvolvimento social ao longo dos 49 anos, dos sucessivos governos. Atualmente são os problemas do transporte, tanto é internacional como nacional. A problemática do desemprego, que é um problema crónico em Cabo Verde.
Lourença Tavares, que regressou de Angola em 1974, afirma:
comparar Cabo Verde de 74 com agora, eu sinto-me extremamente orgulhosa. Para mim, a independência valeu a pena.
E o que vai mal nesses 49 anos?
Exige-se, talvez, mais direitos humanos, exige-se, sobretudo, de responsabilização. Porque um cargo é responsabilidade, um cargo é contribuir para que tudo seja melhor. Portanto, para mim, mais responsabilização. De toda a sociedade, porque nós nos complementamos. Não é um ser responsável e outro não, mas todos sermos responsáveis e todos darmos o nosso melhor para a continuidade do desenvolvimento de Cabo Verde.
Vasco Cardoso, outro cidadão ouvido pela Voz da América, diz também que o balanço é positivo, mas acrescenta:
eu diria que estamos num bom caminho. Temos uma democracia que está a consolidar-se, ainda não está totalmente acabada e desenvolvida. E em termos negativos, temos que combater, portanto, a pobreza extrema e o desemprego jovem. A transparência faz parte e temos que ter um sentido de responsabilidade e ser responsabilizados os políticos, os autores que gerem os recursos públicos.
Na sessão solene realizada no Parlamento, tanto o Presidente da Assembleia Nacional, Auxilino Correia, como o Presidente da República, José Maria Neves, destacaram a necessidade de haver união de todos para juntos serem encarados com determinação os grandes desafios nos tempos difíceis que o mundo vive e serem encontradas as melhores soluções para o arquipélago e as respectivas populações. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Muito obrigado, Eugênio Teixeira. A continuação de uma boa celebração aí na Cidade da Praia dos 49 anos de independência. Em Moçambique, o ministro da Defesa diz que houve bons resultados na luta contra insurgentes em Cabo Delgado, mas prevalece o sentimento de insegurança. Cristóvão Chume disse que a movimentação esporádica de terroristas cria um sentimento de insegurança e instabilidade no seio da população. Ele destacou o empenho das forças da SADC, que são os países da África Austral, que estão de retirada, ficando no país as tropas do Ruanda na ajuda a Moçambique. No entanto, analistas sociais ainda continuam a defender que os jovens devem ser afastados da insurgência através de programas de empoderamento. No programa Washington Fora de Horas, esta semana, o Sérgio Nhambe conversou com o analista Tomás Kefasi, que também defende o investimento social.
Nós já falamos de abordagens sociais, abordagens em termos de criação de oportunidades, a criação de meios de vida para as populações. Muitos jovens hoje em dia, eles acabam juntando-se à insurgência por falta de oportunidades, falta de trabalho, falta de emprego, de escola e outras atividades que podem fazer com que eles distanciem-se desses grupos e outros fatores que os levem a juntar-se a esses grupos insurgentes.
E voltando um pouco para a questão das forças ruandesas, recentemente uma notícia publicada pelo portal Zumbo FM diz que as tropas, os populares de Mocimbo da Praia recusaram-se a usar um mercado construído em parceria com as forças ruandesas. A alegação é de que as forças ruandesas estão em Moçambique para combater a insurgência e não para estar envolvidas em questões sociais. Qual é a sua leitura, Tomás?
Sim, eu por acaso quando vi essa informação procurei tentar abordar, aprofundar e entrei em contato com algumas pessoas que estão em Mocimbo da Praia para me explicar os contornos dessa informação. Uma das coisas que é bastante comum, não só em Mocimbo da Praia, em Cabo Delgado, mas é um problema nacional, é que nós costumamos ter vendedores que têm suas bancas ao longo das bermas das estradas. E por vezes os conselhos municipais desenvolvem mercados, só que os vendedores têm aquela prática de dizer que, olha, nos mercados praticamente ninguém entra, não há clientes e depois eles retornam às bermas das estradas. Com isso eu quero dizer que algumas pessoas, por não quererem sair das bermas das estradas, que consideram ser locais de grande fluxo de clientes, acabam levantando questões ou argumentos contra a sua ida para os mercados. E o que eu percebi é que algumas pessoas argumentam que não faz sentido ir para os mercados e também, pronto, um argumento que está a surgir agora é quem são os holandeses para virem cá e construir mercados. Eles são uma força de segurança e tudo mais. No entanto, esta crítica também que foi levantada por algumas fontes, pronto, que foram entrevistadas pela Zumba FM, fazem parte dos questionamentos que têm sido feitos à intervenção ruandesa em Moçambique, não só em termos de construção de mercado, como escolas, mas também olha-se que a intervenção ruandesa em Moçambique não limita só na componente militar. Já existem algumas empresas ruandesas que já estão a ganhar alguns concursos e algumas já estão a trabalhar já há algum tempo em Cabo Delgado e olha-se que e há essas dúvidas e questionamentos sobre qual é o real interesse dos ruandeses em Moçambique. No entanto, pronto, a questão do mercado, para mim, eu não enquadro muito nessa discussão. Eu penso que é um problema relacionado mesmo com a gestão dos vendedores ao nível de Mocimbo da Praia, mas essas questões que as pessoas levantam são relevantes porque é preciso haver um maior esclarecimento sobre, por exemplo, onde é que os ruandeses eles conseguem os fundos para desenvolver essas infraestruturas em Cabo Delgado. Um dinheiro, por exemplo, um valor que o nosso governo como tal não tem. Mas pronto, isso também pode levar com que as pessoas questionem realmente quem é que está a governar a província de Cabo Delgado, porque Mocimbo da Praia, focando no distrito de Palma e Mocimbo da Praia, porque o Ruanda, para além de ter esse papel de garantir a segurança, também está a desenvolver infraestruturas que, na verdade, é um papel do Estado moçambicano, isto é, gradualmente os ruandeses vão tomando aquilo que é o papel do Estado moçambicano e isso é preciso ser abordado com maior profundidade.
Era o analista social e também pesquisador Tomás Kefassi em conversa no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Ele foi entrevistado pelo Sérgio Nhambi. Aqui em Washington, 13h44, vamos a Angola. O presidente João Lourenço esteve na China em março, onde conseguiu um acordo que alivia o pagamento de dívidas. A China manifestou interesse em investir mais naquele país, Angola. O ministro das Telecomunicações esteve na China no final do mês passado, onde manifestou interesse de ver companhias de telecomunicações chinesas a investirem em Angola e assinou um memorando de entendimento com a companhia chinesa Huawei. As autoridades chinesas prevêem mais investimento na área da agricultura, pescas, manufaturação e mineração. O Kok Mukuta, nosso correspondente em Luanda, foi falar com especialistas que disseram que, mesmo com a crescente necessidade de Angola, os empréstimos chineses para o país diminuíram consideravelmente. Contudo, Angola continua a depender da China para garantir o seu desenvolvimento.
Estevão Gomes, economista e professor universitário.
Atualmente, as relações em Angola, aquilo que é a avaliação que faço, penso que regrediu um bocadinho. Há uns 8, 9 anos, havia uma perspectiva muito grande de que a China seria o nosso principal parceiro a nível das relações internacionais. Primeiramente, por causa do financiamento que recebemos para a reconstrução e depois não só algumas relações nas tarifas comerciais, os empréstimos diminuíram sim, porque a gente sabe que atualmente nós ainda temos um empréstimo com a China que não foi liquidado.
Gomes lamenta o facto de empréstimos chineses a Angola não tenham sido efetivamente aproveitados devido à falta de transparência nos montantes fornecidos aos governantes angolanos pelas autoridades chinesas.
Se realmente eles fossem todos investidos nos setores realmente que a nossa economia precisa, certamente podíamos até estarmos numa situação de pequeno desequilíbrio, não é? Mas teríamos receitas líquidas que podiam suprir os déficits orçamentais. Nós não temos. Essa é a razão pela qual tu recebes um empréstimo, não podes gastar todo o valor naquilo que é o investimento, porque depois no ano seguinte você tem as receitas inteiras. Quer dizer, tem que fazer uma variação. Nós, atualmente, a falta de transparência concerne o quê? Nós recebemos os valores para os financiamentos, mas grande parte deles são até implementados, uns projetos não terminam, porque depois faz-se mal os orçamentos.
A potência asiática não se interessa na transparência e, por isso, os empréstimos concedidos à Angola não refletem na vida dos cidadãos angolanos comparativamente aos montantes atribuídos, tal como nos diz Faustino Mumbica, economista e professor universitário.
Utilizando aqui o termo brasileiro, a China está se marimbando se o dinheiro vai para bolsos de privados ou particulares. O mais importante é que, primeiro, Angola paga e paga bem a China. Basta lembrar que Angola contraiu as dívidas às Chinas com a contrapartida de petróleo, diamantes, etc, etc. Portanto, e veja que a China ganha muitas das vezes o quintuplo. Por quê? Porque o preço do barril do petróleo, na altura negociado a um preço, quando varia para cima, a China não quer saber. São 10 milhões de barris de petróleo que você tem de dar. Se você negociar o preço de $50 e agora o preço no mercado está a 100, a China não quer saber.
Segundo especialista.
Portanto, não tem reflexos, ao nível da qualidade de vida dos cidadãos angolanos, muito menos do ponto de vista do investimento do capital feito.
Por quê?
É tão simples quanto isso, porque a China não exige regras da parte da Angola. E por isso é que a maior parte do investimento, ou seja, do crédito cedido à China para Angola, acabou por beneficiar famílias e indivíduos. Não obstante este desembolso estarem registados como dívida para todos nós como angolanos, incluindo as futuras gerações. Temos um problema sério, e é um problema em que nesta relação Angola-China, o único beneficiários são os chineses e alguns dos governantes angolanos que participam dessas negociações.
Coque Mukuta, Luanda.
Vamos agora para as notícias americanas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconhece não ter tido um bom desempenho no debate da semana passada com Donald Trump, mas mantém-se na corrida à eleição. O correspondente da Voz da América, nosso colega Scott Stearns, analisa o estado da campanha presidencial enquanto americanos celebram o Dia da Independência. Paula Alves Silva.
As celebrações do 4 de julho em anos de eleições presidenciais são normalmente uma altura de campanha patriótica, com apoiantes que agitam bandeiras. Mas este ano, nenhum dos principais candidatos está a fazer campanha. Após o seu primeiro debate na semana passada, com o presidente Joe Biden a tentar tranquilizar os apoiantes após a sua atuação por vezes perturbadora e o seu adversário Donald Trump a fazer pouco para se distrair das dificuldades do seu oponente. Numa entrevista à estação de rádio OAC do Wisconsin, no dia 4 de julho, Biden disse que não teve um bom debate na passada quinta-feira.
Tive uma noite má. E o facto é que, sabem, fiz asneira. Cometi um erro. Mas aprendi com meu pai que, quando nos deitam abaixo, devemos levantar-nos.
A campanha de Biden está a tentar ajudar a recuperar o seu candidato com o apoio dos principais governadores do Partido Democrata, incluindo Kathy Hochul, de Nova York. Estou aqui para vos dizer hoje que o presidente Joe Biden está nisto para ganhar. E todos nós dissemos que lhe demos o nosso apoio porque o que está em jogo não podia ser mais importante. Os aliados de Trump no Congresso estão a alimentar as ansiedades do Partido Democrata em relação a Biden. O presidente da Câmara, Mike Johnson.
Acho que eles sabem que têm um problema sério. Mas não é apenas político. Não se trata apenas do Partido Democrata. É o país inteiro. Temos aqui um problema sério porque temos um presidente que, ao que parece, não está à altura da tarefa e estes são tempos muito perigosos.
As sondagens pós-debate da CNN mostram que 56% dos democratas e dos eleitores registados com tendência democrata dizem agora que têm mais hipóteses de ganhar com um candidato que não seja Biden. Todas as campanhas passam por ciclos, diz Jeremy Suri, professor de História da Universidade do Texas, mas as questões sobre a saúde de Biden vieram para ficar.
Ele ainda pode ganhar esta eleição. Na verdade, ele ainda pode ser o favorito para ganhar esta eleição se continuar a concorrer. Mas a sua campanha esperava que o debate acabasse com as preocupações sobre a sua saúde. Essas preocupações sobre a sua saúde não vão desaparecer. Vão estar connosco se ele continuar na campanha. Vão estar todos os dias da campanha.
A campanha de Trump não teve eventos públicos esta semana, com uma declaração dizendo que iria, entre aspas, continuar a aproveitar o impulso ganho pelo presidente Trump para fazer crescer o nosso movimento, angariar dinheiro de que precisam para ganhar e entrar no outono preparados para uma vitória histórica. Trump assinalou o 4 de julho com um vídeo no seu sítio web, Truth Social, no qual afirmou que a América é uma das maiores histórias alguma vez contadas.
Nunca esqueceremos que somos americanos e que o futuro nos pertence. O espírito da independência americana nunca se desvanecerá, nunca falhará, mas reinará para sempre e sempre e sempre. A todos os cidadãos do nosso país, tenham um glorioso Dia da Independência.
Com o Partido Republicano a preparar-se para a sua convenção política este mês, Trump pode beneficiar de uma abordagem mais moderada à medida que o seu oponente se debate, diz Suri, professor da Universidade do Texas.
O que Donald Trump quereria fazer, parece-me, não é apenas mostrar vigor, mas mostrar razoabilidade, para que não seja um mentiroso contra um velho fraco, mas talvez um velho fraco contra um candidato razoável.
Desde o dia 4 de julho até ao dia das eleições em novembro, Biden e Trump têm mais 125 dias para convencer os eleitores de que são a escolha certa.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que a Ucrânia tende a abandonar 4 regiões do leste e do sul que Moscou reivindica como suas se Kiev quiser a paz. Estamos a falar da retirada total de todas as tropas das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e das regiões de Zaporizhia e Kherson, disse Putin em declarações televisivas após o classificou como uma conversa franca e útil com Orbán em Moscovo. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, afirmou na sexta-feira que as posições de guerra da Ucrânia estão muito distantes e que serão necessários muitos passos para pôr fim ao conflito depois de ter se encontrado com o presidente russo Vladimir Putin em Moscovo.
Na página desportiva, vamos começar com o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol, a decorrer na Alemanha e hoje, neste momento, a terminar o seu jogo, temos Espanha, La Roja, contra a Alemanha, Mannschaft. O outro jogo de hoje é aquele entre Portugal e a França. De lado do Portugal, uma estrela que se apaga a chegar ao fim da sua carreira, Cristiano Ronaldo, CR7, e de outro, uma estrela ascendente, Kylian Mbappé. Na fase de grupos, Portugal ficou no topo do grupo F, 2 vitórias, 1 derrota, depois nos oitavos de final, bateu a Eslovénia aos penaltis. 2 jogos seguidos sem ganhar e sem marcar, mas chegou aos quartos de final com 5 golos marcados e 3 sofridos. Já a França ficou em segundo lugar no grupo D com 1 vitória e 2 empates. Depois, nos oitavos de final, bateu a Bélgica por 1-0. Chega, portanto, aos quartos de final com 3 golos marcados e 1 sofrido. Tem havido críticas à seleção portuguesa, que, há que dizer, não tem impressionado, e também críticas à contínua presença no 11 inicial de CR7, que muitos consideram não estar no seu melhor. Roberto Martínez é o selecionador e treinador de Portugal.
Tivemos 4 jogos, tivemos 30 treinos. Acho que agora estamos preparados, estamos nos quartos de final do torneio e estamos focados. As críticas acho que mostram a paixão que há pela seleção e aceito isso. Acredito que nós temos jogadores muito importantes, mas a competitividade no balneário, eu trabalho com os jogadores, vejo os treinos e posso tomar decisões em relação disso.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal. Bernardo Silva deverá estar no 11 inicial. Abordou também as críticas que têm sido feitas à seleção.
Para se estar nos quartos de final de uma fase final de um campeonato da Europa, é porque o trabalho foi muito bem feito. Às vezes pode não ser tão espetacular e tão bonito para as pessoas em casa, mas a realidade é que Portugal tem feito um trabalho espetacular. De outra forma, não seria possível estar nos quartos de final de um europeu.
Era Bernardo Silva, da seleção de Portugal, que hoje, portanto, a defrontar mais tarde a França. Pormenor curioso, vai ser o 29º confronto de Portugal e da França. 28 jogos até agora, 6 vitórias só para Portugal, 19 para a França e apenas 3 empates. Outro pormenor curioso é que vão defrontar-se as duas seleções que mais autogolos beneficiaram neste Euro. 2 golos cada uma. Amanhã temos outros 2 jogos destes quartos de final, Inglaterra-Suíça e depois Holanda-Turquia. A Turquia não vai poder contar com Demiral, o homem que marcou os 2 golos que eliminaram a Áustria nos oitavos de final. Foi suspenso por 2 jogos por gestos que fez ao celebrar um dos golos, gestos esses ligados a uma organização de extrema-direita da Turquia. Custa-lhe 2 jogos. As meias finais são terça e quarta-feira. E do Euro vamos para a Copa América, a realizar-se aqui nos Estados Unidos, onde ontem o atual detentor do título, a Argentina, qualificou-se para as meias finais ao bater o Equador. Foi preciso ir aos penaltis e mesmo com Messi a falhar o primeiro, a Argentina venceu os penaltis por 4-2. A Argentina esteve a ganhar por 1-0 até o tempo de descontos, quando o Equador igualou. O Equador falhou um penalti durante o jogo. Não foi dia bom para os penaltis do Equador, porque, como já dissemos, no desempate, perdeu. O grande herói foi o guarda-redes da Argentina, Dibu Martínez, que salva sempre os argentinos. Na Copa América de 2021, Martínez defendeu 3 penaltis na meia-final contra a Colômbia. Um ano depois, no Campeonato do Mundo, foi o grande herói da Argentina quando nos quartos de final defendeu 2 penaltis contra a Holanda e depois na final contra a França defendeu um dos penaltis, dando à Argentina o Campeonato do Mundo. Ontem à noite, a história repetiu-se. A Argentina, portanto, eliminou o Equador. E o que é que o Equador fez? Demitiu o treinador Félix Sánchez. Hoje, a Venezuela tem pela frente o Canadá. Quem vencer vai defrontar a Argentina. Amanhã temos Colômbia-Panamá. Colômbia claramente favorito. E depois, Uruguai-Brasil. Aqui é difícil de ver quem é favorito. Ainda no futebol, agora para o futebol africano, para falarmos da Taça da COSAFA. É a Taça da Confederação da África Austral. Neste momento, Moçambique a defrontar a Namíbia, uma das meias finais do torneio. Ontem, Angola qualificou-se para a final ao bater as Comoros 2-0. Angola tinha ficado em primeiro lugar no seu grupo. 2 vitórias, 1 empate, 6 golos marcados, 3 sofridos. Palancas estão bem para a final. E falando de Angola, Angola falhou a sua tentativa de ir aos Jogos Olímpicos de basquetebol. Ontem perdeu com o Líbano num jogo da fase preliminar do torneio pré-olímpico. Perdeu 74-70, depois de ter perdido primeiro com a Espanha 89-81. Angola regressa à casa mais cedo. Hasta la vista. Fica para a próxima.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Antes de terminar, estava aqui a espreitar se via o resultado do jogo Moçambique-Namíbia. Ainda não tenho o resultado final. Vamos fechar com promessa de voltarmos na segunda-feira. Amanhã, sábado e domingo, a Ana Guedes estará aqui para as emissões do final de semana. Saida Hamdu, o Décimo Econen e eu, Amancio Miguel, tivemos João Santa Rita para as notícias. Desejamos um bom fim de semana e continuação, sobretudo, de uma ótima sexta-feira até segunda-feira em termos de notícias diárias.